Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunski e Rogério Santos. Publicado pela editora Antroposófica, esta é a edição de 2022 e este é o quinto capítulo. A Cognição do Mundo. 1. Das considerações anteriores, resulta a impossibilidade de comprovar, pelo exame do nosso conteúdo de observação, que nossas percepções são representações mentais. É que essa comprovação deve ser apresentada evidenciando-se o seguinte. Se o processo de percepção ocorre de acordo com as suposições ingênuo-realistas acerca da constituição psicológica e fisiológica da nossa individualidade, não estamos lidando com coisas em si, mas apenas com nossas representações mentais das coisas. Ora, se o realismo ingênuo, seguido consequentemente, leva a resultados que apresentam justamente o contrário de seus pressupostos, então estes últimos devem ser considerados inadequados como fundamentos de uma cosmovisão, e por isso devem ser deixados de lado. Em todo caso, é inadmissível rejeitar as pressuposições e aceitar as conclusões, como faz o idealista crítico, que fundamenta sua afirmação. Abre aspas. O mundo é minha representação mental, fecha aspas, com o argumento apresentado acima. Abre parênteses. Eduard von Hartmann dá uma descrição detalhada desse argumento em seu texto, O Problema Fundamental da Teoria do Conhecimento. 2. Uma coisa é o idealismo crítico estar correto, e outra coisa é a força persuasiva de suas provas. Mais adiante, no contexto de nossas explicações, será demonstrado como considerar a primeira questão. Todavia, a força persuasiva de sua comprovação é praticamente nula. Quando se constrói uma casa e, durante a construção do primeiro andar, o térreo desmorona, o primeiro andar desmorona junto. 3. O realismo ingênuo e o idealismo crítico comportam-se como esse andar térreo em relação ao primeiro andar. 4. Alguém pode ter a opinião de que todo o mundo percebido é apenas algo representado mentalmente, ou seja, é o efeito em sua alma de coisas que lhe são desconhecidas. Para ele, naturalmente, a genuína questão do conhecimento não abrange as representações mentais existentes apenas na alma, mas também as co a coisas situadas além da nossa consciência, independentes de nós. Ele pergunta: o quanto nós podemos reconhecer indiretamente dessas coisas, já que elas não são acessíveis diretamente à nossa observação? Quem se coloca nesse ponto de vista não está preocupado com a conexão interior entre suas percepções conscientes, e sim com as causas destas, não mais conscientes, cuja existência independe dele. Pois, em sua opinião, as percepções desaparecem tão logo ele desvia seus sentidos das coisas. Desse ponto de vista, nossa consciência atua como um espelho, cujas imagens de certas coisas também desaparecem no momento em que sua superfície refletora não está mais voltada para elas. No entanto, quem não vê as coisas em si, mas apenas suas imagens refletidas, deve instruir-se indiretamente sobre a natureza das primeiras, tecendo conclusões com base no comportamento das últimas. É nesse ponto de vista que se baseia a ciência natural moderna. Ela utiliza as percepções apenas como último recurso para obter esclarecimentos sobre os únicos e verdadeiros processos da matéria que estão por detrás das mesmas. Se o filósofo, enquanto idealista crítico, de modo geral, aceita um existir, então seu anseio por conhecimento dirige-se unicamente a esse existir, mediante o emprego indireto das representações mentais. Seu interesse omite o mundo subjetivo das representações mentais e se volta para o elemento gerador dessas representações. 5. O idealista crítico, no entanto, pode chegar ao ponto de dizer, abre aspas, eu estou encerrado em meu mundo de representações mentais e dele não consigo sair. Se imagino algo por detrás de minhas representações mentais, então este pensamento não deixa de ser, ele também, uma representação mental. Fecha aspas. Ou esse idealista negará completamente a coisa em si, ou, no mínimo, explicará que a coisa em si não tem significado algum para nós, seres humanos. Ou seja, é como se não existisse, já que nada podemos saber a seu respeito. Para um idealista crítico dessa natureza, o mundo inteiro se apresenta como um sonho, diante do qual todo impulso de conhecimento simplesmente careceria de sentido. Para ele só pode haver duas espécies de pessoas: as confusas, que consideram suas próprias tramas oníricas como coisas reais, e as sábias, que compreendem a nulidade desse mundo onírico e que, aos poucos, devem perder toda a vontade de continuar se preocupando com isso. Para esse ponto de vista, a própria personalidade também pode tornar-se mera imagem de sonho. Justamente do mesmo modo como entre as imagens oníricas do sono aparece nossa própria imagem onírica, na consciência de vigília e representação mental do próprio eu, se junta à representação mental do mundo exterior. Então, nós não temos na consciência nosso verdadeiro eu, mas apenas nossa representação mental dele. Ora, quem nega a existência das coisas, ou, no mínimo, o fato de podermos saber algo sobre elas, também precisa negar a existência e, consequentemente, o conhecimento da própria personalidade. Assim, o idealista crítico chega à seguinte afirmação, abre aspas, toda a realidade transforma-se num sonho maravilhoso, sem uma vida com a qual se sonhe e sem uma mente que ali sonhe, num sonho que se conecta a um sonho de si mesmo. Fecha aspas. A determinação do ser humano. Vide Fichte. 7. É indiferente se quem acredita reconhecer a vida cotidiana como um sonho imagina que nada mais exista por detrás deste sonho, ou se porventura relaciona suas representações mentais com coisas reais. Para ele, a própria vida tem de perder todo o interesse científico. Para quem, no entanto, o universo acessível se esgota com o sonho, toda ciência é um absurdo para um outro que imagina estar autorizado a tirar conclusões sobre as coisas com base nas representações mentais. A ciência consiste na investigação dessas coisas em si. A primeira dessas concepções de mundo pode ser designada pelo nome de ilusionismo absoluto, e a segunda é chamada por seu representante mais consequente, Edward von Hartmann, de realismo transcendental. 8. Ambas as concepções têm em comum com o realismo ingênuo o fato de tentarem se estabelecer no mundo por meio de uma investigação das percepções. No entanto, elas não conseguem encontrar um firme ponto de apoio em lugar algum desse âmbito. 9. Uma questão central para o adepto do realismo transcendental deveria ser a seguinte: como o eu gera o mundo de representações mentais por si mesmo? Diante desse mundo de representações mentais que nos é dado e que desaparece tão logo fechamos nossos sentidos ao mundo exterior, um sério anseio por conhecimento pode despertar entusiasmo na medida que o mundo exterior é o meio para investigar indiretamente o mundo do eu, que existe por si. Se os objetos das nossas experiências fossem representações mentais, nossa vida cotidiana se assemelharia a um sonho. E o conhecimento do verdadeiro fato ao despertar. Mesmo nossas imagens oníricas não interessam apenas enquanto sonhamos, nos interessam apenas enquanto sonhamos, e, consequentemente, não entendemos a natureza do sonho. No momento do despertar, nós não perguntamos mais pelas relações intrínsecas de nossas imagens oníricas, e sim pelos processos físicos, fisiológicos e psicológicos em que elas se baseiam. Tampouco o filósofo que considera o mundo como sua representação mental pode se interessar pelas relações intrínsecas dos pormenores existentes nele. Caso admita, de modo geral, a existência de um eu, não pergunta como uma de suas representações mentais se relaciona com a outra, e sim o que se passa na alma dele independente, enquanto sua consciência contém determinado processo de representação mental. Quando eu sonho estar bebendo vinho, que provoca uma sensação de ardor na laringe, e depois acordo com um acesso de tosse, abre parênteses, vide Weygand, surgimento dos sonhos, fecha parênteses. No momento em que desperto, cessa meu interesse pelo enredo do sonho. Minha atenção está unicamente voltada para os processos fisiológicos e psicológicos por meio dos quais o acesso de tosse se expressa simbolicamente na imagem do sonho. De maneira análoga, o filósofo, tão logo esteja convencido do caráter representativo mental do mundo dado, imediatamente tem que sobrepassar esse mundo em direção à alma real situada detrás dele. Aliás, a situação é pior quando o ilusionismo nega totalmente o eu em si situado por detrás das representações mentais, ou, na melhor das hipóteses, considera-o incognoscível. Essa opinião pode ser facilmente suscitada pela observação de que, contrapondo-se ao estado de sonho, existe, na verdade, o estado de vigília, quando nós temos a oportunidade de compreender os sonhos e relacioná-los com situações reais, mas que, para a vida da consciência desperta, não temos um estado em condição semelhante. Quem professa essa concepção não percebe a existência de algo que, diante do mero ato de perceber, efetivamente se comporta como a experiência no estado de vigília diante dos sonhos. Esse algo é o pensar. 10. Não se pode atribuir à pessoa ingênua uma falta de discernimento a respeito do que aqui é indicado. Ela se entrega à vida e toma as coisas como realidade tal qual elas se apresentam à sua experiência. No entanto, o primeiro passo a ser dado para ir além desse ponto de vista só pode consistir na seguinte pergunta: como o pensar se comporta diante da percepção? Não importa se a percepção continua ou não a existir, com a forma que me é dada antes e depois da minha atividade de formar representações mentais. Se eu quero declarar algo sobre ela, isto só pode acontecer com a ajuda do pensar. Ao dizer que o mundo é minha representação mental, eu expressei o resultado de um processo mental. E caso meu pensar não seja aplicável ao mundo, esse resultado é um engano. É entre a percepção e todo tipo de afirmação sobre ela que o pensar vem a se inserir. 11. Já indicamos anteriormente o motivo pelo qual, na maioria das vezes, o pensar é ignorado durante a observação das coisas. Ele reside na circunstância de termos direcionado nossa atenção somente para o objeto sobre o qual pensamos, mas não simultaneamente para o pensar. Portanto, a consequência ingênua trata o pensar como algo que nada tem a ver com as coisas, e sim que está completamente distanciado delas, tecendo suas considerações sobre o mundo. A imagem que o pensador concebe dos fenômenos do mundo não vale como algo que pertence às coisas, e sim como algo existente apenas na cabeça do ser humano. Mesmo sem essa imagem, o mundo está pronto. O mundo está completamente acabado em todas as suas substâncias e forças, e é desse mundo pronto que o ser humano concebe uma imagem. Aos que assim pensam, basta perguntar: com que direito vocês declaram o mundo acabado sem a atividade pensante? Acaso o mundo não produz o pensar na cabeça do ser humano com a mesma determinação com que produz a flor nas plantas? Plantem uma semente no solo. Ela faz brotar raiz e caule. Ela se desenvolve em folhas e flores. Coloquem a planta diante de si. Em sua alma, ela se liga a determinado conceito. Por que esse conceito pertence menos à totalidade da planta do que à folha e à flor? Vocês dirão: as folhas e as flores existem mesmo sem um sujeito que as perceba. O conceito aparece somente quando o ser humano se coloca diante da planta. Isso é bem verdade, mas também as flores e as folhas só surgem na planta quando existe terra onde o germe possa ser depositado, e quando existe luz e ar nos quais as folhas e as flores possam se desenvolver. É precisamente assim que nasce o conceito da planta, quando uma consciência pensante se aproxima dela. 12. É totalmente arbitrário considerar como sendo uma totalidade, como sendo um todo a soma do que chegamos a conhecer de uma coisa pela mera percepção, e o que resulta por meio da observação pensante como algo adicional que nada tem a ver com a coisa propriamente dita. Se hoje eu recebo um botão de rosa, só de início a imagem que se apresenta à minha percepção é uma imagem acabada. Se eu colocar esse botão na água, amanhã obterei uma imagem bem diferente do meu objeto. Se não afastar meu olhar do botão de rosa, verei que o estado de hoje terá chegado ao estado de amanhã, passando continuamente por inúmeras fases intermediárias. A imagem que se me apresenta em determinado momento é apenas um recorte ocasional de um objeto que se encontra em contínuo vir a ser. Caso eu não coloque o botão na água, ele deixa de desenvolver uma sequência de estados que existiam nele como possibilidade. Do mesmo modo, amanhã eu poderei estar impossibilitado de continuar a observar a flor, e com isso obterei uma imagem incompleta. 13. É uma opinião totalmente improcedente, presa a casualidades, a que declarou o seguinte: a respeito de uma imagem observada em determinado momento, isto é a coisa. 14. Tampouco é admissível declarar a soma das características percebidas como sendo o objeto. Seria bem possível que uma mente pudesse captar o conceito simultaneamente e não separado da percepção. Tal mente, porém, jamais teria a ideia de considerar o conceito como algo não pertencente ao objeto. Ela precisaria atribuir ao conceito uma existência inseparável do objeto. 15. Quero esclarecer isso melhor por meio de um exemplo. Se eu lanço uma pedra horizontalmente pelo ar, vejo-a sucessivamente em diferentes posições. Ligo essas posições em uma linha. Na matemática, eu tomo conhecimento de diferentes formas de linhas, dentre elas também a parábola. Conheço a parábola como uma linha que surge quando um ponto se movimenta segundo determinada lei. Se investigo as condições sob as quais a pedra lançada se movimenta, descubro que a trajetória descrita por seu movimento é idêntica à linha que conheço como parábola. O fato de a pedra se movimentar justamente numa parábola é uma consequência das condições dadas e necessariamente resulta delas. A forma da parábola faz parte do fenômeno inteiro, assim como tudo o que pode ser considerado em relação a ele. A mente acima descrita, que não precisasse seguir o desvio pelo pensar, obteria não apenas uma soma de sensações visuais em diferentes posições, mas também, sem se separar do fenômeno, a forma parabólica da trajetória que nós só acrescentamos ao fenômeno por meio do pensar. 16. Não depende dos objetos, e sim de nossa constituição mental, o fato de inicialmente eles nos serem dados sem os respectivos conceitos. Nossa entidade inteira funciona de maneira tal que a cada objeto da realidade, os elementos a considerar, nesse caso, lhe afluem por dois lados: pelo lado do perceber e pelo lado do pensar. 17. Para captar a natureza dos objetos, não importa a maneira como eu sou organizado. A separação entre perceber e pensar só existe no momento em que eu, o observador, defronto os objetos. Quais elementos pertencem ou não ao objeto é algo que certamente não pode depender da maneira como eu chego ao conhecimento desses elementos. 18. O ser humano é um ser limitado. De início, ele é um ser entre outros seres. Sua existência está vinculada ao espaço e ao tempo. Por isso, só lhe pode ser dada uma parte limitada de todo o universo. Contudo, tanto no aspecto temporal quanto no aspecto espacial, essa parte limitada liga-se a outras partes ao seu redor. Se nossa existência estivesse ligada às coisas, de modo que qualquer acontecimento do mundo fosse ao mesmo tempo nosso acontecimento, não haveria diferença entre nós e as coisas. Nesse caso, tampouco existiria para nós qualquer objeto isolado. Então, todos os acontecimentos se intercalariam continuamente. O cosmos seria uma unidade e uma totalidade coesa. O fluxo dos acontecimentos jamais sofreria uma interrupção. Devido à nossa limitação, se nos manifesta como particularidade, algo que na realidade não o é. Por exemplo, em nenhum lugar a qualidade particular do vermelho existe por si isoladamente. Ela está cercada de todos os lados por outras qualidades, às quais ela pertence e sem as quais não poderia existir. Para nós, no entanto, é uma necessidade destacar certos fragmentos do mundo e contemplá-los por si. Nosso olho só consegue captar, de um todo colorido, multifacetado, uma cor de cada vez. Assim como nosso intelecto só consegue captar, de um sistema conceitual interconectado, um conceito de cada vez. Essa separação é um ato subjetivo, condicionado pela circunstância de não sermos idênticos ao processo do mundo, e sim um ser entre outros seres. 19. O que importa agora é determinar a posição do ser que nós próprios somos, tendo em vista os demais seres. A determinação deve ser diferenciada da mera conscientização de nossa identidade própria. Esta última baseia-se no ato perceptivo, do mesmo modo como a conscientização de qualquer outra coisa. A autopercepção mostra-me uma soma de qualidades que eu integro ao todo de minha personalidade, da mesma maneira como integro as propriedades: amarelo, brilhante metálico, duro, etc. A unidade, ouro. A autopercepção não me leva além do âmbito daquilo que faz parte de mim. Cumpre distinguir esse auto-perceber-se da autodeterminação pensante. Assim como por meio do pensar, eu incorporo ao contexto do mundo uma percepção individual do mundo exterior, também por meio do pensar, eu incorporo ao processo do mundo as percepções feitas em mim mesmo. Minha autopercepção me encerra dentro de determinados limites. Meu pensar nada tem a ver com esses limites. Neste sentido, eu sou um ser duplo. Estou encerrado na região que percebo como minha personalidade, mas sou portador de uma atividade que, de uma esfera superior, determina minha existência limitada. Nosso pensar não é individual como nossa atividade sensitiva e nosso sentir. Ele é universal. Ele só recebe um cunho individual em cada pessoa isoladamente por estar relacionado às suas sensações e aos seus sentimentos individuais. É por meio desses matizes especiais do pensar universal que os indivíduos se diferenciam entre si. Um triângulo tem apenas um único conceito. Para o conteúdo desse conceito, é indiferente se ele é concebido pelo portador A ou P da consciência humana. No entanto, cada um dos dois portadores de consciência irá captá-lo de forma individual. 20. A esse pensamento se opõe um preconceito das pessoas difícil de superar. A parcialidade não permite chegar à compreensão de que o conceito do triângulo captado por minha cabeça é o mesmo que o captado pela cabeça da pessoa ao meu lado. A pessoa ingênua considera-se formadora de seus conceitos. Por isso, ela acredita que cada pessoa tem seus próprios conceitos. Superar esse preconceito é uma exigência fundamental do pensar filosófico. O conceito unitário de triângulo não se torna uma multiplicidade pelo fato de ser pensado por muitos, pois o pensar desses muitos constitui, ele próprio, uma unidade. 21. No pensar, nós temos o elemento que une nossa individualidade singular ao cosmo, formando um todo, enquanto temos sensações e sentimos e também percebemos, nós somos indivíduos, enquanto pensamos, somos o ser totalmente único que tudo permeia. Eis a causa mais profunda de nossa dupla natureza. Vemos surgir em nós uma força simplesmente absoluta, uma força universal, mas não chegamos a conhecê-la em seu emanar do centro do universo, e sim num ponto da periferia. Se ocorresse o primeiro caso, conheceríamos todo o enigma do universo no momento em que atingíssemos a consciência. No entanto, como estamos num ponto da periferia e nossa própria existência está encerrada em determinados limites, temos de conhecer a região exterior ao nosso próprio ser com a ajuda do pensar que penetra em nós, oriundo da existência universal geral. Dois. É pelo fato de, em nós, o pensar se expandir para além de nossa existência particular, relacionando-se com a existência universal genérica, que surge em nós o impulso do conhecimento. Seres desprovidos do pensar não têm esse impulso. Quando se defrontam com outras coisas, isso não lhes suscita perguntas. Essas outras coisas permanecem exteriores a esses seres. Nos seres pensantes, o conceito irrompe diante dos objetos exteriores. Ele é o que, no tocante às coisas, nós não recebemos do exterior, e sim do interior. A harmonização, a união de ambos os elementos, o interno e o externo, deve ser provida pelo conhecimento. 23. Portanto, a percepção não é algo pronto, acabado, e sim um dos lados da realidade total. O outro lado é o conceito. O ato de conhecer é a síntese da percepção e do conceito. Somente a percepção e o conceito de um objeto perfazem o objeto inteiro. 24. As exposições precedentes fornecem a prova de que é um absurdo procurar outra coisa em comum nos seres individuais do mundo, senão o conteúdo ideativo que nos é apresentado pelo pensar. Todas as tentativas que se esforçam por outra unidade universal, que não seja o conteúdo ideativo coerente, obtido por nós mediante a observação pensante das nossas percepções, tem de fracassar. Nenhum Deus humanamente personificado, nem uma energia ou matéria, nem a vontade isenta de ideias, entre parênteses, Schopenhauer, podem valer para nós como uma unidade cósmica universal. Todas essas entidades pertencem somente a uma região limitada de nossa observação. A personalidade humanamente limitada nos é percebida somente em nós próprios e força e matéria nos objetos exteriores. No tocante à vontade, ela só pode ser considerada como a atividade manifesta da nossa personalidade limitada. Schopenhauer quer evitar que o pensar abstrato se torne o portador da unidade do mundo. Em vez disso, procura algo que se lhe apresente diretamente como real. Esse filósofo acredita que nós jamais conseguiremos nos aproximar do mundo enquanto o considerarmos como um mundo exterior. Citação: De fato, a investigada significância do mundo que se me apresenta simplesmente como minha representação mental, ou a transição desse mundo como mera representação mental elaborada pelo sujeito cognoscente, para o que ele ainda possa ser além disso, jamais seria encontrada se o próprio pesquisador nada mais fosse senão o puro sujeito cognoscente. Abre parênteses. Cabeça alada de anjo sem corpo. Fecha parênteses. Ocorre que ele próprio está enraizado naquele mundo, encontrando-se nele como indivíduo, ou seja, sua cognição, que é a portadora condicionante da totalidade do mundo como representação mental, mesmo assim é certamente mediada por um corpo. E, conforme ficou evidente, As coisas que a afetam são, para o intelecto, o ponto de partida da concepção daquele mundo. Para o sujeito meramente cognoscente, como tal, esse corpo é uma representação mental como qualquer outra, um objeto entre objetos. Nesse sentido, os movimentos, as ações do mesmo, lhe são tão conhecidos quanto as alterações de todos os demais objetos explícitos, e lhe seriam igualmente tão estranhos e incompreensíveis caso o significado dos mesmos não lhe fosse desvendado de forma completamente diversa. Ao sujeito do conhecimento, que mediante sua identidade com o corpo se apresenta como indivíduo, esse corpo é dado de duas maneiras, totalmente diversas. Por um lado, como representação mental numa concepção compreensível, como objeto entre objetos e sujeito às leis que os regem. Por outro lado, mas ao mesmo tempo de forma bem diferente, ou seja, como aquilo que é diretamente conhecido de todos e é designado pela palavra vontade. Toda verdadeira ação de sua vontade é imediata e inevitavelmente também um movimento de seu corpo. Ele não pode realmente querer a ação sem ao mesmo tempo perceber que essa ação se manifesta como um movimento do corpo. O ato de vontade e a ação do corpo não são dois diferentes estados reconhecidos objetivamente, ligados pelo vínculo da causalidade, não se encontrando numa relação de causa e efeito. São uma e a mesma coisa, só que se apresentam de duas maneiras completamente diversas. Uma vez de modo bem imediato e outra vez na contemplação para o entendimento. Fim da citação de Schopenhauer. Por meio dessa explanação, Schopenhauer acredita estar no direito de encontrar a objetividade da vontade no corpo do ser humano. Ele é da opinião de que nas ações do corpo se sente diretamente uma realidade, concretamente a coisa em si. Contra essas explicações, é preciso objetar que as ações do nosso corpo só nos chegam à consciência mediante autopercepções e, como tais, não têm prioridade em relação a outras percepções. Caso queiramos reconhecer sua essência, só conseguimos fazê-lo por meio da observação pensante, isto é, por meio da integração da mesma ao sistema ideativo de nossos conceitos e ideias. 25. A opinião mais profundamente enraizada, a consciência ingênua da humanidade, é a seguinte: o pensar é abstrato, sem qualquer conteúdo concreto. No máximo, ele poderia fornecer uma contraimagem ideativa da unidade do mundo, e não propriamente esta última. Quem faz tal julgamento jamais esclareceu a si próprio o que é a percepção sem o conceito. Basta observarmos esse mundo da percepção. Ele se afigura como mera justaposição no espaço e sucessão no tempo, um agregado de pormenores desconexos. Nenhuma das coisas que surgem e desaparecem no palco da percepção tem qualquer relação direta com outras coisas que podem ser percebidas. Assim, o mundo é uma variedade de objetos de igual valor. Nenhum desempenha papel mais importante do que o outro no mecanismo do mundo. Querendo ter clareza de que este ou aquele fato tem importância maior do que o outro, nós temos de consultar nosso pensar. Sem o pensar operante, o órgão rudimentar do animal, que não tem qualquer importância para a sua vida, parece-nos ter o mesmo valor que o mais importante membro do corpo. Os fatos isolados só destacam em seu significado inerente e para as demais partes do mundo quando o pensar tece seus fios de um ser para o outro. Essa atividade do pensar é plena de conteúdo, pois somente por meio de um conteúdo concreto bem determinado é que eu posso saber por que o caracol tem uma constituição situada num grau de complexidade inferior ao do leão. A mera observação, a percepção, não me dá nenhum conteúdo que me pudesse instruir acerca da perfeição da constituição. 26. É esse conteúdo, advindo do mundo conceitual e ideativo do ser humano, que o pensar leva ao encontro da percepção. Em contraste com o conteúdo da percepção, que nos é dado do exterior, o conteúdo do pensamento surge no íntimo. Denominaremos intuição a forma como esse conteúdo aparece inicialmente. Ela é, para o pensar, o que a observação é para a percepção. Intuição e observação são as fontes do nosso conhecimento. Nós ficamos como estranhos diante de um objeto do mundo observado, enquanto não temos em nosso interior a correspondente intuição que nos complete a parte faltante da realidade durante a percepção. Quem não tem capacidade para encontrar as intuições correspondentes aos objetos, não tem acesso à plena realidade. Assim como o daltônico enxerga apenas diferenças de luminosidade, sem qualidades cromáticas, quem não possui intuições só consegue observar desconexos fragmentos de percepção. 27. Explicar algo, torná-lo compreensível, não é outra coisa senão inseri-lo no contexto do qual ele foi extraído pela acima descrita disposição da nossa Constituição. Não existe algo separado da totalidade do mundo. Para nossa Constituição, qualquer separação tem mera validade subjetiva. Para nós, a totalidade do mundo diferencia-se em acima e em abaixo, antes e depois, causa e efeito, objeto e representação mental, substância e energia, objeto e sujeito, etc. O que vem ao nosso encontro em termos de detalhes durante a observação conecta-se parte por parte por meio do mundo coerente, unitário das nossas intuições, e por meio do pensar, nós juntamos novamente num todo o que havíamos separado no ato de perceber. 28. O lado enigmático de um objeto reside em sua existência singular. Esta, no entanto, é provocada por nós, podendo também ser revogada no mundo dos conceitos. 29. Nada nos é dado diretamente a não ser pelo pensar e pelo perceber. Surge então a pergunta: de acordo com nossas exposições, qual é a importância da percepção? É bem verdade já termos reconhecido que a prova apresentada pelo idealismo crítico para a natureza subjetiva das percepções se desfaz em si mesma. No entanto, o reconhecimento da incorreção da prova ainda não significa que o assunto em si se baseie num erro. Em sua argumentação, o idealismo crítico não parte da natureza absoluta do pensar, e sim se apoia no fato de o realismo ingênuo, quando seguido de forma consequente, anular a si próprio. Como fica a questão quando se reconhece o caráter absoluto do pensar? 30. Suponhamos que em minha consciência surja determinada percepção, como, por exemplo, do vermelho. No decorrer da observação, a percepção mostra ter uma relação com outras percepções, como, por exemplo, de determinada figura com certas percepções de temperatura e de tato. Eu designo essa relação como um objeto do mundo sensorial. Agora posso perguntar: o que, além do já mencionado, se encontra naquela parte do espaço onde me aparecem as citadas percepções? Nessa parte do espaço, eu ainda encontro processos mecânicos, químicos e outros. Então, prossigo e examino os processos que encontro no percurso do objeto até meu órgão sensorial. Posso encontrar processos de movimento num meio elástico, os quais, de acordo com sua essência, nada têm em comum com as percepções originais. Obtenho o mesmo resultado ao investigar a subsequente transmissão do órgão sensorial para o cérebro. Em cada uma dessas regiões, tenho percepções novas, mas o que percorre todas essas percepções separadas temporal e espacialmente, como meio de ligação, é o pensar. As oscilações do ar que transmitem o som me são dadas como percepções, da mesma maneira como o próprio som. Somente o pensar ordena todas essas percepções e as evidencia em suas relações mútuas. Não podemos dizer que, além do objeto percebido diretamente, ainda haja algo distinto daquilo que é reconhecido por meio das relações ideativas das percepções. Abre parênteses, relações essas a serem reveladas pelo pensar. Fecha parênteses, perdão. A relação entre os objetos da percepção e o sujeito que percebe transcende o que é meramente percebido, sendo, portanto, simplesmente ideativa, ou seja, só pode ser expressa por meio de conceitos. Apenas no caso em que eu pudesse perceber como o objeto de percepção afeta o sujeito da mesma, ou, ao contrário, se eu pudesse observar a construção da imagem de percepção pelo sujeito, seria possível falar como o fazem a fisiologia moderna e o idealismo crítico nela baseado. Essa opinião confunde uma relação ideativa, abre parênteses, do objeto sobre o sujeito, fecha parênteses, com um processo do qual se poderia falar apenas se ele fosse perceptível. Portanto, a afirmação, abre aspas, não existe cor sem um olho sensível a cores, fecha aspas, não pode significar que o olho produza cor, e sim apenas que existe uma relação ideativa reconhecível pelo pensar entre a percepção cor e a percepção olho. A ciência empírica deverá constatar como as propriedades do olho e das cores interagem entre si, por meio de quais estruturas o órgão de visão transmite a percepção da cor, etc. Eu posso acompanhar como uma percepção se sucede à outra, como elas se situam espacialmente em relação a outras, e então expressar isso conceitualmente, mas não posso perceber como uma percepção provém do âmbito imperceptível. Quaisquer esforços para buscar entre as percepções algo diverso de relações de pensamentos têm necessariamente de fracassar. 31. O que é, portanto, a percepção? Formulada de modo geral, essa pergunta é absurda. A percepção aparece sempre como algo bem determinado, como conteúdo concreto. Esse conteúdo é dado diretamente e se esgota no que é dado. Com relação a esse algo dado, cabe apenas indagar o que ele é fora da percepção, ou seja, o que ele é para o pensar. Portanto, a pergunta sobre o quê de uma percepção só pode dizer respeito à intuição conceitual que lhe corresponde. Desse ponto de vista, a questão sobre a subjetividade da percepção, no sentido do idealismo crítico, nem pode ser levantada. Só se pode designar como subjetivo o que é percebido como pertencente ao sujeito. Compete unicamente ao pensar, e não a um processo real no sentido ingênuo, ou seja, a um acontecimento perceptível, estabelecer o elo entre o que é subjetivo e objetivo. Portanto, para nós é objetivo aquilo que se apresenta à percepção como algo situado fora do sujeito que percebe. Meu sujeito da percepção permanecerá perceptível para mim, quando a mesa, que nesse instante está diante de mim, tiver desaparecido do meu campo de observação. A observação da mesa causou em mim uma modificação igualmente duradoura. Eu mantenho a capacidade de, posteriormente, criar de novo uma imagem da mesa. Essa capacidade de produzir uma imagem permanece ligada a mim. A psicologia designa essa imagem como representação mental da recordação. Ela é a única que, justificadamente, pode ser chamada de representação mental da mesa, pois isso corresponde à transformação do meu próprio estado pela presença da mesa em meu campo visual. Na verdade, ela não significa a transformação de algum eu em si, situado atrás do sujeito da percepção, e sim a transformação do próprio sujeito perceptível. Portanto, representação mental é uma percepção subjetiva em contraposição com a percepção objetiva que ocorre na presença do objeto no horizonte da percepção. A confusão entre a percepção subjetiva e esta percepção objetiva leva ao mal-entendido do idealismo. Abre aspas. O mundo é minha representação mental. Fecha aspas. 32. Ora, em primeiro lugar, trata-se de determinar melhor o conceito de representação mental. O que nós expusemos até aqui sobre ela não constitui seu conceito. Apenas indica o caminho onde ela pode ser encontrada no campo da percepção. O conceito preciso da representação mental também nos possibilitará obter uma explicação satisfatória sobre a relação entre a representação mental e o objeto. Isso também nos levará a transpor o limite para onde a relação entre o sujeito humano e o objeto pertencente ao mundo é conduzido, em sentido descendente do campo puramente conceitual do conhecimento para a vida concreta individual. Apenas quando soubermos como considerar o mundo é que será fácil nos adequarmos a ele. Nós só podemos agir com pleno vigor quando conhecemos o objeto pertencente ao mundo ao qual dedicamos nossa atividade. Complemento à nova edição de 1918. 33. A concepção aqui caracterizada pode ser considerada como aquela a qual o ser humano é impelido naturalmente quando começa a refletir sobre sua relação com o mundo. Ele se vê enredado numa estrutura de pensamentos que se lhe dissolve à medida que ele a forma. Essa estrutura do pensamento é de tal natureza que uma simples contestação teórica não é suficiente para o que lhe é necessário. É preciso atravessá-la a fim de, partindo do discernimento a respeito do engano ao qual ela conduz, encontrar a saída. Ela deve constar numa discussão sobre a relação do ser humano com o mundo, não por se querer refutar outras pessoas das quais se acredita terem uma opinião incorreta sobre essa relação, mas por ser preciso conhecer em qual confusão pode incorrer toda a relação inicial sobre uma relação desse tipo. É preciso obter o discernimento a respeito de como alguém contesta a si próprio com referência a essa reflexão inicial. As explanações acima baseiam-se nesse ponto de vista. 34. Quem quer elaborar uma concepção sobre a relação do ser humano com o mundo se conscientiza de que ele produz ao menos uma parte dessa relação ao efetuar representações mentais a respeito das coisas e processos do mundo. Assim, seu olhar é desviado do que está lá fora, no mundo, e é dirigido para seu mundo interior, para sua vida de representações mentais. Ele começa a dizer a si próprio, abre aspas, caso não surja em mim uma representação mental, eu não consigo estabelecer uma relação com coisa alguma, com nenhum processo. Fecha aspas. A constatação desse fato está apenas a um passo da seguinte opinião. Abre aspas. Na verdade, eu vivencio somente minhas representações mentais. De um mundo lá fora, só sei na medida em que ele é uma representação mental em mim. Fecha aspas. Com essa opinião, é abandonado o ponto de vista ingênuo a respeito da realidade, que a pessoa assume antes de fazer qualquer reflexão sobre sua relação com o mundo. Desse ponto de vista, ela acredita estar lidando com as coisas reais. É a autorreflexão que se afasta desse ponto de vista, não permitindo que ela olhe para uma realidade tal qual a consciência ingênua supõe ter diante de si. A autorreflexão permite à pessoa olhar apenas para suas representações mentais. Estas se interpõem entre a própria entidade e um mundo supostamente real, tal qual o ponto de vista ingênuo acredita poder afirmar. A pessoa não pode mais olhar para essa realidade por intermédio do interposto mundo de representações mentais. Ela deve admitir que está cega para essa realidade. É assim que surge o pensamento de uma coisa em si, inatingível para o conhecimento. Enquanto se permanecer na contemplação da relação que o ser humano parece estabelecer com o mundo por meio de sua vida de representações mentais, não será possível se esquivar dessa estrutura de pensamentos. Não é possível alguém permanecer nesse ponto de vista ingênuo a respeito da realidade, quando não quer se fechar artificialmente ao impulso para o conhecimento. A existência desse impulso para o conhecimento da relação entre o ser humano e o mundo mostra que esse ponto de vista ingênuo deve ser abandonado. Se o ponto de vista ingênuo fornecesse algo que se possa reconhecer como verdade, não se poderia sentir esse impulso. Contudo, não se alcança algo diverso que se pudesse considerar como verdade simplesmente abandonando o ponto de vista ingênuo e, contudo, mantendo, sem o perceber, o tipo de pensamento que ele impõe. Incorre-se nesse tipo de erro ao dizer, abre aspas, eu vivencio somente minhas representações mentais e enquanto acredito estar lidando com realidades, estou consciente apenas de minhas representações mentais de realidades. Por isso, devo assumir que só além do círculo da minha consciência existem realidades verdadeiras. Coisas em si, das quais eu nada sei diretamente e que, de alguma forma, chegam até mim e me influenciam de modo tal que, dentro de mim, meu mundo de representações mentais adquire vida. Acho que aqui fecharia as aspas. Quem pensa assim apenas acrescenta em pensamentos um outro mundo ao mundo que tem à frente. Na verdade, porém, teria de recomeçar novamente seu trabalho mental em relação àquele outro mundo, pois, nesse caso, a coisa em si, desconhecida, não é, em relação à entidade própria do ser humano, pensada diferentemente daquela conhecida pelo ponto de vista ingênuo a respeito da realidade. Só se consegue escapar da confusão em que se entra devido à ponderação crítica em relação a esse ponto de vista, ao notar que, dentro do que se consegue vivenciar perceptivamente no próprio interior e exteriormente no mundo, há algo de que modo algum pode estar sujeito ao infortúnio de a representação mental se interpor entre o processo e a pessoa que observa. Esse algo é o pensar. Diante do pensar, o ser humano pode permanecer no ponto de vista ingênuo a respeito da realidade. Se não o faz, é somente por ter notado que, em relação a outras coisas, tende a abandonar esse ponto de vista, mas não percebe que a compreensão assim obtida não se aplica ao pensar. Ao perceber isso, abre o acesso a outra compreensão, a de que é no pensar e por meio do pensar que deve ser reconhecido aquilo para o qual o ser humano parece fazer-se de cego, quando tem de interpor a vida das representações mentais entre o mundo e ele próprio. Alguém muito apreciado pelo autor deste livro levantou a objeção de que este último, com suas considerações sobre o pensar, permanece no realismo ingênuo do pensar, tal qual ocorre quando se considera o mundo real e o mundo representado mentalmente como uma só coisa. No entanto, o autor destas considerações acredita justamente ter comprovado que a validade desse realismo ingênuo para o pensar resulta necessariamente de uma observação imparcial do mesmo, e que o realismo ingênuo, não válido para o restante das coisas, é superado pelo conhecimento da verdadeira essência do pensar. Fim do quinto capítulo.